Boa tarde, Oswaldo, Navarro e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez estamos aqui, né, para estar informando aos empreendedores MEIs. Hoje, principalmente sobre quem está devendo o DAS, né, sobre débitos do MEI. Como regularizar os prazos, né, como você disse. E a gente quis já falar no início de dezembro para que não deixe para a última hora, né? Antecipe a regularização, procure a sala para informações. Então, viemos aqui para estar informando a respeito.
Tá, aquelas pessoas que estão... Tem muitos aqui que estão inadimplentes ou não?
Olha, a gente não tem números, né? Porque, assim, esse controle a gente não faz pela prefeitura. Mas, assim, existe bastante procura de débitos, né? De empreendedores com débitos. E agora, esse ano, muito mais ainda por conta de protesto, né? Aumentou a quantidade bem grande sobre protesto de quem deve o DAS. O porquê a minha vinda aqui hoje, para frisar a respeito, quais são as consequências dos débitos MEI, que é o boleto mensal, aquele mais conhecido como boleto do INSS, que é o documento de arrecadação simplificada, aquele que vence todo dia 20. Inicialmente, ele fica com o débito no Simples Nacional, consequentemente, o empreendedor não regularizando, não procurando uma forma de parcelar esses débitos, né, de regularizar e manter em dia, eles vão para a dívida ativa, são cobrados em dívida ativa, que é o setor de cobrança da União. Consequentemente, isso também pode ir para a cartório de protesto, que é o que está acontecendo bastante. Esse ano a gente fizemos bastante atendimento, né, as pessoas chegam lá com essa cartinha de protesto, uma com os valores até bem altos, né, que se não paga o boleto mensal, que é de 80 na média hoje, como que vai pagar um boleto de protesto que às vezes é de 1.000, 2, 3 e mais?
As custas processuais, né?
E não tem como fugir disso porque são tributos federais, né? Então a gente sempre está frisando os empreendedores MEIs para procurar regularizar, né? Se você utiliza o seu CNPJ, principalmente para manter em dia, né? Para ter os seus direitos previdenciários também e para evitar esses problemas e transtornos que podem ocasionar. A partir do momento da dívida ativa, protesto, o que acontece bastante com os débitos? O desenquadramento, tá? Então, por esse motivo, especificamente, que eu vim hoje aqui. Porque o desenquadramento, às vezes tem empreendedor MEI que nem sabe que foi desenquadrado. O que é o desenquadramento? Automático pela Receita por débitos, sai do MEI e vai para ME. E para solicitar o reenquadramento, tem um prazo, que é janeiro. Então, assim, você empreendedor MEI que tem algum débito, não sabe qual é a situação do seu débito, como que está, ou às vezes tem alguma dúvida, que eu venho orientar e procurar a sala do empreendedor para junto a gente fazer essa consulta, de ver a situação do seu CNPJ, tá? Porque se tiver desenquadrado, para solicitar o reenquadramento novamente é somente em janeiro. Então, o prazo de solicitação de reenquadramento no Simples Nacional e reenquadramento no MEI só vai de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Porém, para fazer essa solicitação de reenquadramento, o empreendedor tem que estar totalmente em dia com seus débitos.
Bom, isso, obviamente, o pessoal pode procurar você lá na nossa loja, não é loja, vamos dizer, sala do empreendedor, né?
Isso, exatamente. A gente está pedindo para vir, né? Principalmente se você puder, sabe que tem débito, procura a sala do empreendedor ainda esse mês de dezembro, para a gente fazer toda a consulta, ver qual é a situação, se foi desenquadrado ou não, porque assim, se não foi desenquadrado, né, é mais simples de resolver o problema, né? A gente vai verificar no sistema da Receita Federal qual é a possibilidade de parcelamento e vamos informar. Porém, se tiver desenquadrado, é mais complexo. Então, tem prazo também a ser cumprido. Por isso que a gente está pedindo para, principalmente você que já sabe que foi desenquadrado, porque quando é desenquadrado, quando é MEI, a declaração é anual, uma vez ao ano. Quando é desenquadrado e vai ME, a declaração é mensal. Então, eu já tive há dias agora, consultando empreendedor e que tem débitos e que já veio a notificação de intimação no sistema eletrônico tributário de falta, dependência de declaração mensal. Então, às vezes, eles procuram, a gente sempre orienta, ó, foi desenquadrado, procura um escritório contábil para verificar a sua situação. Por exemplo, às vezes foi desenquadrado em 2024, muito foi desenquadrado no ano de 2025 e acha que não tem que fazer nada, né? Só entrar lá em janeiro e solicitar o reenquadramento. Não é assim. Por quê? eu já fiz atendimento, consultei lá um empreendedor que foi e já em novembro está sendo enviada a intimação pela pendência da declaração mensal. Então, é obrigatório também essa declaração. Por isso que procure a sala do empreendedor, a gente vai lá consultar, leve o seu título de eleitor, a sua senha GovBR, que é extremamente importante para a gente fazer essa consulta, porque sem esses documentos não é possível, tá? Porque se tiver desenquadrado e com essas notificações já intimado no sistema da Receita, vai ter que procurar um escritório contábil para regularizar a tempo de solicitar o reenquadramento.
É, porque na verdade o cidadão ele não paga o DAS, ele não paga os outros também, né? Porque o DAS é baratinho, né?
É, mas aí complica, porque Receita Federal...
Bom, mas no MEI ele tem que, na hora de ele pagar, já... E o pagamento do DAS ele é simplificado, né, Rússia?
É, assim, para resolver essa pendência no caso da declaração, ele vai ter que procurar um escritório contábil e vai ter que pagar a prestação de serviço lá que o escritório vai fazer, né? Para informar a declaração, para fazer essa declaração e ficar em dia. Porque se em janeiro, por exemplo, ele vai lá fazer a solicitação, às vezes, do parcelamento, da regularização, para reenquadrar MEI, para a partir de janeiro do ano que vem, né, sendo aceito, voltar a ser MEI. Porém, não fez essa regularização da declaração, quando a gente enviar a solicitação de reenquadramento, pode ser negada por essa pendência. Tá? Então, às vezes, vai regularizar todos os débitos, né, faz o parcelamento, né, do Simples Nacional, dívida ativa, o que foi para protesto, às vezes, alguma multa, a gente verifica todos os débitos e regulariza. Porém, se ficar pendência essas declarações, pode não ser aceito a solicitação de reenquadramento. Por isso que a gente já está vindo com antecedência para informar, para procurar a sala do empreendedor, para que esteja tempo hábil para procurar um escritório contábil, para que regularize essas declarações mensais também, no caso de quem foi desenquadrado.
Até quantas parcelas aqui tem que estar? Vamos dizer, eu estou inadimplente lá há 3 meses. Existe um limite ou não? Até 6 parcelas vencidas, como é que é?
Não, assim, quem tem débitos do ano vigente, ele não parcela. Então tem que regularizar, ele não vai ter nenhuma pendência de desenquadramento, tá, né, de dívida ativa. Mas quem tem débitos de 2024 para trás, então assim, quem não foi ainda notificado de dívida ativa, é possível fazer o parcelamento e regularizar, divide até em 60 vezes, tá? Com parcelas mínimas de R$50. No segundo caso de quem foi para a dívida ativa e não foi para cartório de protesto, também há possibilidade de parcelamento até em 60 vezes. Porém, a gente tem que entrar no sistema e verificar quais são as possibilidades disponíveis para parcelamento de cada empreendedor, que não são uma regra para todos. Esse de quem não foi para a dívida ativa é uma regra para todos, divide até em 60 vezes.
Agora, por exemplo, eu sumi, eu recebi a notificação, andei bola, estou excluído?
Não entendi, desculpa.
Por exemplo, assim que ele recebe a notificação, ele é excluído ou não?
Não, sempre tem uma notificação e há um tempo para regularização. O problema é que o empreendedor, ele recebe às vezes a notificação e não vai atrás. Tem alguns que ficam às vezes, né, com medo e tal e vai lá na sala do empreendedor, mas muito... chega lá, às vezes fala que não recebeu, né, ou recebe a cartinha e não se importa, mas sempre tem um prazo para regularização, parcelamento. Porque assim, Simples Nacional, parcelamento. Aí não parcelou, não regularizou, vai para a dívida ativa. É possibilidade de parcelamento. Não fez o parcelamento da cobrança em dívida ativa, vai ser notificado em protesto. Né? Aí, o que lhes acontece? Chega com a cartinha de protesto com vencimento. Aí, por exemplo, que recebeu lá um protesto do MEI lá para vencer dia 10 de dezembro. Então, não adianta nem procurar a sala do empreendedor antes do vencimento, tá? Se não tiver a condição de pagamento desse boleto integral, a gente sempre orienta esperar vencer o boleto do cartório de protesto, demorar pelo menos uns 15 dias e buscar a sala do empreendedor para a gente entrar no sistema e verificar a possibilidade já de parcelamento novamente.
No sistema, lembrando, é o plano, é o portal Simples Nacional, o portal da Receita Federal, o aplicativo do MEI, né, o ECAC também.
Isso, tudo é feito no sistema da Receita Federal mesmo, porque a competência de cobrança é a Receita Federal. A gente está ali só para apoiar, para atender, para, né, fazer o serviço que eles mesmos não conseguem, às vezes, e não têm facilidade. Mas é tudo no sistema da Receita, não é competência do município fazer essas cobranças, essas notificações.
Agora, tem aquelas pessoas que têm o MEI, só para ter para lá na frente, aquela coisa. Mas por que é importante manter tudo em dia? As pessoas não têm essa... Ah, mas eu tenho lá só por ter. E não é assim, né? Quem sabe me aposento, não sei o quê, às vezes eu preciso... Né? Mas Ele tem que tá sendo pago. Se não for pago, não funciona.
Né? Independente da finalidade, né? Se for para aqueles que abrem o MEI só para se aposentar, para ter um benefício, às vezes um auxílio maternidade, um auxílio doença, ou para quem tem a finalidade de empreendimento mesmo, de negócio. Então, assim, quando a gente abre lá o MEI, a gente já fala sobre as obrigações. Então, é obrigado o pagamento do DAS, que é a única coisa que eles pagam, não paga mais nada, né? Uhum. É os R$80 que está na média de hoje. Então, assim, a gente sempre orienta, gente, não deixa sem pagar, isso pode causar problemas federais, né? CPF vincula, porque se deve, mesmo que fala assim, ah, eu vou fechar meu MEI, você vai ficar com uma dívida federal para resolver.
É, porque veja bem, você falou certo, agora que tem muita gente que já não está usando mais o MEI já não está funcionando mais, o negócio foi encerrado, mas o CNPJ permanece ativo, né? E ele está na dívida.
Sim, assim, o CNPJ ele nunca vai ser cancelado, ele pode ficar inapto, pode ter vários problemas, mas para baixar, a pessoa tem que ir com sua senha GovBR e solicitar o cancelamento ou a baixa.
É, porque senão continua sendo gerados os boletos, né?
Isso, ele vai ficar pendente e quando for regularizar, vai estar o período todo para regularizar. No caso desse desenquadramento, que nem hoje, se for alguém lá na sala do empreendedor, está desenquadrado. Aí eu quero cancelar meu MEI. A gente não consegue, porque não é mais MEI. Então a gente sempre vai orientar, procurar um escritório contábil para fazer o encerramento, né? Ou a Receita Federal, porque nós não conseguimos nem, assim, a gente só consegue atender ali quem realmente ainda é MEI.
Bom, e aquela pessoa que recebeu aí o termo de exclusão e que é possível de retirada dele do Simples Nacional a partir do dia 1º, como é que faz?
Então, é esse caso de desenquadramento, sim, tá? Então, quem está devendo, por isso que é importante procurar a sala do empreendedor, porque a gente, como é competência federal, a gente não sabe qual o critério correto deles fazer a notificação de exclusão do Simples Nacional e do MEI. Então, para quem vai ser desenquadrado a partir de janeiro por conta de débitos desse ano e anos anteriores, já foi comunicado. Porém, a gente sempre orienta, a Receita Federal não envia mensagens por WhatsApp, e-mail, né, telefone, é sempre pelo portal da Receita Federal, o ECAC, o Simples Nacional. Porém, ninguém acessa. Então, procura a sala do empreendedor que nós vamos fazer a consulta, ver se já tem a notificação. Se já tiver a notificação de exclusão por débitos, é só regularizar o débito que pronto, não vai ser excluído.
Aí,
agora, se deixar para janeiro, então, é melhor vir agora em dezembro. Porque se não vier em dezembro, em janeiro ele já foi desenquadrado. Uhum. Aí vai ter que fazer todo o procedimento para solicitar o reenquadramento. Se foi comunicado de exclusão, mas fez o parcelamento ou a regularização do débito ainda em dezembro, há ainda a chance de não ser desenquadrado, mas que é muito importante e muito mais fácil.
Pela presunção da isonomia, toda vez que você é comunicado, o prazo começa a contar, bom, eu tenho 30 dias, eu tenho 20 dias, a partir do momento que você é notificado. Existe essa ciência também, né, no MEI?
Então,
porque se eu não for notificado, cara, eu não tive, eu fui notificado, quer dizer, eu não recebi a notificação. Porque para receber a notificação, você tem que ter uma R do correio, alguma coisa assim, ou ser notificado pelo que está acontecendo. Então, olha, eu não fui, eu recebi a notificação, e quanto dia de prazo eu tenho?
Então, infelizmente, essa notificação de débitos, quando não vai para a dívida ativa, não tem nenhuma comunicação pessoal, ou em carta, no endereço. Por isso que, assim, infelizmente, ninguém, eu acho, ou quase ninguém, que tem MEI vai acessar o seu portal do ECAC ou do Simples Nacional, onde tem lá o domicílio tributário, onde vai ter as mensagens, né, do governo comunicando se tem débito, se vai ser excluído ou não.
Mas como você recebe o termo de exclusão?
Através desse Simples Nacional. Quando abre o MEI, a pessoa tem a senha GovBR. Através dessa senha GovBR, ela consegue acessar a própria pessoa, o próprio empreendedor.
Mas ela não vai para o e-mail dela também?
Não vai. É só no portal da Receita Federal. As comunicações... vai perder o prazo.
Tá.
Aí vai ser desenquadrado, é o que tem ocorrido. Por isso que a gente vem aqui no início já de dezembro para que as pessoas procurem a sala do empreendedor, porque chegando lá, nós vamos entrar e consultar junto com eles e mostrar, ó, tá, já foi notificado. Porque mesmo que ele não verifique, por exemplo, recebeu uma notificação lá no portal do Simples Nacional ou do ECAC, e o empreendedor não viu, passou o prazo, ele vai ser desenquadrado. Porque independente se viu ou se não viu, tem o prazo que a Receita dá e desenquadra, e aí fica com o problema maior. Por isso que a gente, né, orienta, procure a sala do empreendedor ainda esse mês de dezembro, se você deve qualquer boleto do MEI. Aí porque lá a gente vai verificar a sua situação, te orientar melhor, e para esses que foram desenquadrados, para ter tempo hábil de regularizar, ir no escritório contábil, né, para em janeiro solicitar o reenquadramento e não ter problema. Por que eu falo isso, Oswaldo? Porque em janeiro desse ano... foi uma loucura aquela sala do empreendedor. A gente chegava lá às 7h30 da manhã, saía às 17h da tarde, estava lotado. Então, e o que que acontece? Pode a gente não dar conta de atender esse pessoal, porque eles deixam tudo para o último momento. Então, dia 31 é o prazo final para quem quer solicitar o reenquadramento. E aí também começam as declarações a partir de janeiro. Então, aumenta o fluxo, gente. Então, pelo amor de Deus, eu estou falando porque eu passei por isso em janeiro. Sei da demanda altíssima que foi.
Tá, mas nós não tivemos alteração na Lei Complementar 2216 agora nesse ano?
Do que diz?
Do MEI. No programa que acredita na exportação para incentivar o micro e pequena empresa a ele acertar a sua situação?
Então, mas mesmo que tenha essa lei... Tipo, aqueles que devem, eles têm que regularizar.
Sim, não, né? Isso é normal.
Eles vão ter que fazer todo o procedimento de regularização. Porque, assim, uma obrigação que eles têm, eles não, mesmo, não vai isentar os débitos dele, né? O desenquadramento, isso daí eu acredito que não muda.
É, porque, na verdade, né, eu acredito que toda lei, se você não é comunicado, como é que eu vou saber se eu estou... Você sabe que você está inadimplente, mas se eu não... Ó, a partir do mês que vem não vai valer mais meu CNP.
Então, mas o problema, Oswaldo, não é que ele não está sendo comunicado, ele está sendo comunicado. O porém é que o empreendedor não acessa, né? Porque, assim, eles sabem, né... E toda a comunicação, ela é feita através do portal da Receita Federal, né? Então, ele só vai ser comunicado quando é dívida ativa ou protesto. Daí, sim, eles mandam a notificação no endereço. Mas quando é débito que está no Simples Nacional ainda...
Ah, tá, não sei. Eu estou dizendo quando ele está em débito, que ele está no processo protestado. Ó, vai ser cancelado pelo CNPJ do ano que vem.
Não, o cancelamento não é só por conta desses débitos, por exemplo, de dívida ativa. Quando é dívida ativa e protesto, vai no endereço.
Ah, tá.
Primeiro,
aí, a partir do momento que ele foi comunicado, que ele dá ciência que ele foi comunicado, ele tem, não sei se é 30,
sim,
60, 90 dias para se manifestar.
É igual a gente estava comunicando. Eles recebem a carta de dívida ativa, né?
Tá.
Aí eles não pagam, não vão regularizar, não procuram a sala do empreendedor ou outro meio, outra forma de regularizar. Aí passou o prazo, o que vai acontecer? Protesto. Daí já vai vir a cartinha de protesto, né? E depois pode ir para a justiça, pode ter penhora de bens.
Tem prazo,
né,
para se regularizar. Assim, quer dizer, acredito eu, né? Porque, na verdade... Porque senão, como é que é? Eu nem estou pobre disso aí, de repente você está sendo, porque o cidadão, na hora que ele vê, se ele usa mesmo CNPJ, ele vai.
A gente orienta a procurar, porque se for desenquadrado, por exemplo, ele virou dezembro para janeiro, desenquadrou, vai emitir uma nota fiscal em janeiro, aconteceu esse ano.
Tá, mas aí
a pessoa fica sem receber, porque não consegue.
Mas aí vem cá, mas eu não estou mexendo mais com isso, não tenho mais nota, não faço mais nada, mas se tiver ativo, tá pagando.
Não, tem que resolver. O negócio com a Receita Federal, assim, ou resolve, cancela seu CNPJ se não estiver usando, ou regulariza para dar continuidade, né?
Porque já temos aí muitos que vão ser cancelados em janeiro, já receberam essa notificação, então o pessoal tem que estar alerta, né? Vamos falar bem a verdade.
Sim, procure a gente preferencialmente ainda esse mês, para não deixar para janeiro, para não haver acúmulo, né, de pessoas lá e às vezes acabar não sendo atendido, porque senão vai ter que procurar outra forma de atendimento. E lá na Sala do Empreendedor a gente faz todo atendimento para MEI totalmente gratuito.
Porque às vezes a gente está na internet que você não consegue fazer tudo certinho, né?
Porque, assim, lembrando que cada empreendedor, tudo que a gente faz lá, ele mesmo pode fazer. Né?
Mas é difícil.
É difícil, porque até a senha GovBR tem dificuldade lá, que a gente precisa para acessar, para abrir MEI, para fechar.
Que usa muito pouco. Acho que deve ser isso. A mesma coisa, essa do GovBR, você tem que deixar marcado em algum lugar, porque usa tão pouco que quando precisa.
Depende,
e é uma senha importante, né? Porque hoje não é só, por exemplo, é MEI, é banco. A vida tá essa senha GovBR hoje em dia.
Essa GovBR é tudo hoje na tua vida.
Abre conta.
Tá bom, tudo. Financiamento,
você não abre mais.
Tudo eles pedem.
Tudo é GovBR.
E aí, às vezes, o que acontece? Ele chega na sala do empreendedor sem essa senha, que é uma necessidade, e aí, às vezes, com a alta demanda que a gente tem lá, a gente não infelizmente, tem momento quando a gente está mais tranquilo, a gente dá apoio, né, orienta, auxilia, ajuda a alterar essa senha, mas tem momento que está apurado, a gente não consegue, porque demanda alto tempo de ficar, né? Tem que fazer reconhecimento facial, então, assim, não é uma obrigação nossa, a gente faz isso quando a gente tem o tempo disponível para fazer isso, né? Porque é uma senha pessoal. Então, cada empreendedor ou cada, né, pessoa pode baixar o aplicativo no seu celular, no GovBR, e fazer a sua senha. É bem simples, é só seguir o passo a passo do próprio aplicativo. Então, assim, hoje... é importante que chegue com essa senha, porque facilita muito o nosso trabalho lá.
Porque tudo hoje é no GovBR. Até o SUS é no GovBR. Então, é, hoje não está mais fácil, não. Tudo que você vai fazer tem que ter um GovBR. Esquece. E tem uma coisa, as vantagens que tem ali também, que às vezes as pessoas nem imaginam que ela tem algumas vantagens de utilizar o GovBR. Se você for autenticar um documento, você não precisa pagar, você usa ali.
Sim, assinatura
digital,
né?
É, então quer dizer, e tudo é para o GovBR, gente. E, então o pessoal pode ir lá, ter atendimento de que horas a que hora, Rose?
Isso, nós estamos das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h de segunda a sexta. É, atendimento pelo WhatsApp também, né? É, qualquer dúvida, 3542-4777. E, pelo amor de Deus, empreendedores MEIs, não deixe para janeiro.
É porque são quase, acho que 2.000 empreendedores aí que nós temos, MEI, né? Nessa base aí, a gente queria ficar tudo chegando. No mínimo
último,
aí,
vamos... O último prazo.
Olha, no mínimo, vamos dizer que vamos colocar uns 20% aí na inadimplente, que eu acho que dá mais.
Ah, tem bastante.
Viu? Eu acho que dá mais, dá uns 30%. Você imagina, 3, 2, 6 a 600 pessoas para você atender, né? Sim, não é fácil, não.
Fora as demandas do dia a dia, né?
Fora as demandas do dia a dia. Mais alguma coisa, Luiz?
É, eu só falar que essa semana mesmo abriu uma nova oportunidade de renegociação de débito também com a Fomento Paraná. Então, você que tem débito do dia 27 de novembro até 31 de janeiro, há possibilidade de desconto também. Então, procure a Sala do Empreendedor, que nós estamos lá à disposição. Queremos agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer ao prefeito, secretário, né? O Jaelso, o Guilherme. E mandar um alô lá para o Chocolate, que ele sempre fica na escuta lá do Procon e eu esqueço de mandar um alô para ele. O pessoal lá da secretaria toda, né?
É porque o Procon acho que não tem quem comanda, quem continua é o Chocolate, faz mil anos que está lá também. Mas acho que não tem hoje um diretor do Procon.
Não, nesse momento não. É ele que está como conciliador do Procon.
Ele está como conciliador lá, né?
Isso.
Mas também já sabe tudo de pedra, de corte sateado.
Não, faz tempo que está ali.